A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Mayumi Kamimura.
Olá.
E Fernando Medeiros.
Olá, pessoas.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme RRR, Revolta, Revolução, Rebelião. Eu acho que é isso. Ou eu devo ter invertido alguma palavra?
Ah, mas tudo bem. Tipo, eu fui ver que esse filme, ele tem um nome pra cada lugar que ele passa, tá ligado? Desde que tem RRR no nome.
É, obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. É, RRR, que é a sigla para o título em inglês, Rise, Roar, Revolt, que é Ascensão, Rugido, Revolta, né? Que em português, né, pra manter a sigla RRR, eles traduziram como Revolta, Rebelião, Revolução, que eu achei uma boa tradução.
É uma ótima tradução, é uma ótima tradução.
Sim.
É, perderia a sigla, né? E manter, eu acho que o filme propõe, né?
É, manter o sentido.
Manteve a essência do filme.
Exato. É um filme indiano, dirigido pelo... Ah, sim, já vou pedir desculpas aqui aos ouvintes. Sempre quando a gente grava, né, eu sempre faço isso quando a gente grava sobre obras coreanas aqui também, pela pronúncia dos nomes, já vou pedir desculpa, que é dirigido pelo S.S. Rajamouli. Que aí eu fui dar uma olhada nos filmes dele aqui, tem um que eu assisti. Eu não sei se o Fernando vai lembrar disso, que era um que a Tati falava direto, que é o Ega, que é o da
Ega,
mosca.
Não. Da mosca, eu ouvi falar sobre o filme da mosca esses dias aí.
Que o cara morre e reencarna numa mosca.
Meu Deus.
E ele quer se vingar da que o cara lá, acho que foi a amada dele, um negócio assim. Um filme de 2012.
Não. Eu acho que esse é o único filme dele que eu já vi, mas eu já tava muito afim de ver já tem um tempo o Barro Bali, que também é dele. Que também, pelo que eu vi, é essa pegada meio tipo um épico, assim, sabe? Tipo uma história fantasiosa e tal.
Que é um filme indiano de Tollywood, né? Que isso aí eu fui saber quando o diretor reclamou. Acho que eu vi a entrevista que, pra mim, filme indiano era Bollywood, né? Eu não sabia que tinha essa ramificação no cinema indiano, né? Porque, pelo que eu li e entendi, o cinema indiano tem em várias regiões da China. Ou da China,
ó. Várias
regiões da Índia. Então, cada um tem o seu... Pelo que eu não sei se tem uma diferença de estilo. Estilo de filmagem, de técnica, alguma coisa assim. Mas é por causa da... dialeto.
Sim.
Então, esse filme é um filme de língua telugu, que eles chamam de lá de Tollywood, né? Os filmes de Bollywood são os filmes indie.
Isso.
Então, e dando uma lida na Wikipédia, tem, além desses, tem outros tipos de cinema, né? De outras regiões, né? Que é, que é o Kanara, né? Aí o Malayala, o Maratha, o Tamil, que eles chamam de, também é conhecido como Kollywood, né? São esses, assim, eu não sei se tem realmente diferença de estilo mesmo, assim, você consegue diferenciar de um filme pro outro, assim, em questão de, ah, esse aqui é Bollywood, esse aqui é Telugu, realmente não sei. Até porque eu também conheço muito pouco filme indiano, né?
Eu também, eu só vi pouco. Eu vi Sinhan e... Eu não lembro se eu cheguei a ver outro, na verdade. Eu acho que sim, mas foram poucos os que eu vi. Também, tipo, eu tava tentando dar uma estudada um pouco pra essa gravação de hoje. A unificação da Índia é meio que é um mito, assim, e ela surge muito nos processos decoloniais, assim, porque, tipo, desde a antiguidade era uma região com muitos reinos e que tinham muita dificuldade de ser unificados, assim, tipo, vários imperadores tentaram e sempre fracassaram. Tanto que até hoje, na verdade, né, se você olhar, tipo, a partição Índia-Paquistão, né, tipo, já chegou a ser um território unificado um tempo e tal. Eu tô falando isso pra dizer que tem várias culturas naquela mesma região ali, né?
E tem vários dialetos. Tem, tanto que o... Até o Fernando também trouxe, também não sabia que o filme foi dublado pra Índia, né? Então isso é comum, isso é comum na Índia, os filmes serem dublados pros dialetos lá.
Eu ia perguntar isso, assim, o idioma índia, ele é muito mais falado que os outros pra ter essa questão de tudo dublar pra Índia?
Ele tem prevalência na região, mas eu não sei dizer em porcentagem, Eu sei que, tipo, é o mais falado na Índia. Mas o lance é que, justamente por essa questão, eles têm meio que por tradição, se eu entendi corretamente, de traduzir, de dublarem pra outras regiões, sacou?
Uhum.
Só que aí foi até uma pira que o diretor ficou puto, assim, que, tipo, que o Netflix não pegou a versão em telugu, ele pegou a versão em hindi. Quando eu tava assistindo, eu vi logo de... Me pegou logo de primeira, assim, sabe? Tipo, aquela primeira música da menininha cantando ainda no momento da tatuagem ali. Eu fiquei estranhando a sincronicidade e eu fui procurar, tipo, geralmente o Netflix diz quando o áudio é original, né? Ele marca ali do lado, tipo, original. E dessa vez não tava marcando nenhum deles como original. Eu fiquei, tipo, ué, deve ser o indie. Eu tentei o primeiro e tem o indie com dois canais, né? Tentei o primeiro, tem o segundo, a sincronia tava esquisita ainda. Aí foi até como eu comentei com vocês no grupo, né? Que eu perguntei, tipo, gente, qual é o original? E aí vocês me explicaram, então eu falei, ah, mas que merda. E aí, enfim, segue o baile. Fiquei com preguiça de baixar dessa vez.
É, e também eu não achei, assim, de... Eu achei ele num streaming que focado em coisas lá dessa parte ali da Ásia, só que só em inglês e também tinha que pagar. E falei, ah, deixa pra lá. Uhum. Né? E também deixar minha crítica à Netflix, porque, pô, deveriam ter colocado, pô, e esse filme, pô, foi um filme grande, pô, foi um filme que concorreu ao Oscar, poderiam ter colocado no idioma trazido, no idioma original do filme.
Pois é.
Pô, eu acho que qualquer coisa, independente de onde, é absurdo não ter o áudio original, né?
Sim.
Uhum. É o que eu sempre falo, assim, tipo, tem que ter original e tem que ter dublado pra gente, tá ligado? O mínimo.
Eu achei a dublagem muito boa, eu não falo indie, né, pra saber, mas eu percebi isso das músicas, mas até aí eu não dei muita bola, porque música é uma parada dublada, assim, em filmes, né, então até aí não percebi, não, só quando você falou.
Uhum. Eu não sei, eu fiquei agindo na sincronicidade da boca com a fala, assim, aí me pegou na hora.
É, e assim, outra coisa também, aí eu imagino que possa ser isso também, eles foram, que é o maior mercado de cinema lá na Índia, né, o mercado indie, né, eu acho que ele é hoje ele ainda é o maior, né, tá ali, acho que tá ali ele e o telugu são os dois maiores, então até, acho que até pra mais questão de receita, eles, então, por exemplo, você sai lá, eles traduzem pro indie pra ter mais alcance, né.
Uhum. Uma coisa que tem que ficar muito clara pros ouvintes é que a gente não sabe quase nada de Índia, de mercado indiano, de história indiana e coisa e tal, então, tipo, a gente tentou correr atrás, mas vai ficar muita coisa pendente.
O que eu pesquisei aqui foi coisa mais superficial pela da Wikipedia aqui, então é bem por alto mesmo. É, eu já tinha visto alguns filmes indianos, né, até esse do Ega aí, do próprio diretor. Eu gostei muito de um filme, o Aladdin, uma versão de Bollywood mesmo, de 2009, assim, eu achei muito divertido. E, assim, eu já vi algumas outras coisinhas assim, mas realmente, eu até consumi um pouco mais de cinema indiano, assim, que eu até curto algumas coisas, assim, aqui eu gosto de muitas coisas dele, assim, da estética, da... Acho que eu até tava comentando isso com a Mai em off, acho que da falta de medo de ser galhofa, assim. Ele é galhofa e tá tudo bem, sacou?
Uhum.
Ele aceita e abraça.
Não, total, isso.
É um cinema muito caricato, né?
Sim.
E ao mesmo tempo muito honesto, né? Eu acho que isso é legal também. Tipo, que nem você falou, assim. Tipo, ele não tem medo de fazer umas coisas que podem ser meio pirotécnicas, assim, e tal, mas que eles bancam, tá ligado? E eles acham, ah, vai ser isso mesmo, vai ser maneiro, tá ligado? Eu tava ouvindo algum programa, acho que foi no Cinemático, que a galera comenta assim, que tipo, que se fosse uma produção ocidental com essas coisas, talvez rolasse uma piscadinha, rolasse uma piadinha, uma coisa meio cínica pra dizer, tipo, a gente também sabe que é meio idiota, mas vem com a gente, sabe? E eles não precisam fazer isso, sabe? Tipo, eles bancam o filme inteiro até o final, assim, mesmo com todas as maluquices.
A única coisa, assim, que me incomoda um pouquinho nesse filme, principalmente na parte mais de ação, é o excesso de câmera lenta.
Uhum. Mas
nossa,
desse
eu
filme
adoro
aqui,
isso.
É, eu acho que eles fazem muito bem, acho que nesse filme não me pegou, não. Tem alguns que eu concordo, mas nesse filme eu achei bem maneiro. Tu, inclusive, tô vendo aqui a cena da invasão da casa do governador, que tem os animais e tal.
Uhum.
E realmente tem várias câmeras lentes com os bichos e tal, e tá sendo muito foda.
Sim, sim, sim. Inclusive, se você entrar no Google e pesquisar RRR, ainda vai ver lá o cavalinho e a motinha andando junto, que é maravilhoso. Isso aí foi uma das boas cenas do filme aí, até hoje tá lá, né? E aí, cara, o que vocês acharam do filme aí, antes da gente entrar mais a fundo aí?
Cara, eu não tenho lugar de fala, sou um membro recente do Vale, mas assim, a gente assistiu um dos melhores filmes gays já visto, e um casal que atingiu a compersão, assim, então parabéns, tá ligado? Um grande mérito.
No meu canon virou um trisal ali.
É um quadrisal, né? Porque porque os dois têm suas parceiras.
É, mas, e é verdade.
Mas
é verdade.
O amor verdadeiro é o deles dois, né?
É deles dois, deles dois. A broderagem tá ali, tá é forte com esses dois.
Sim, e você, mãe?
Ah, cara, eu não sou uma pessoa chegada em filme de ação, mas eu fiquei maravilhada. E eu não tenho, assim, muito... Eu não vi muitos filmes indianos. Acho que, tirando esse, eu só vi Quem Quer Ser um Milionário, mas curti pra caramba, assim. E eu achei interessante como que o filme, ele passa por muitos gêneros diferentes sem se perder, sabe? Uhum. Achei isso incrível.
Isso é uma coisa muito legal do cinema indiano, porque, tipo, é como se todo filme tivesse que cobrir vários estilos, sabe? Sempre vai ter música, sempre vai ter comédia, sempre vai ter romance, sempre vai ter ação. Aí, claro que, né, cada filme vai focar mais um tema ou em outro, mas eles são muito pluriformes, assim, saca? E, tal, já, como eles já fazem isso há muito tempo, encaixa bem, no final das contas.
Sim, sim, eu gosto, sim. E é bem natural a transição entre os gêneros, assim, dos sim. filmes. Eu gosto uhum. muito também. Eu gosto muito.
Uhum. É, eu acho que aqui no Ocidente a gente foca demais no filme de estilo, né? Tipo, ah, vamos fazer um drama, vamos fazer um terror, vamos fazer um musical, sabe? E eu acho que o cinema indiano pode ensinar pra gente que dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim.
É que muitas vezes eles, assim, os que tentam, às vezes, navegar entre alguns múltiplos gêneros se perdem, assim.
Aham, uhum.
Então,
sim.
Pelo menos dos que eu já vi, assim, que tenta fazer isso, no, se enrola um pouquinho. Aqui não, aqui ele é bem coeso. Inclusive, é um filme longo, né? Filme de mais de 3 horas e 7, se não me engano.
5 minutos.
5. E, assim, tu vê tranquilão, assim. Hoje eu uhum. vi ele, assim, de boassa, assim.
Sim.
Tu vai deixando e vai vendo, ele vai te prendendo, é divertido. Uhum. Tu vai, quer cantar as músicas, quer dançar.
Quer dançar. Nossa, pô, eu tô muito chateado porque eu tô sem joelho e eu quero dançar Nacho.
Pô, muito bom, cara. E, assim, eu vi na época lá do Oscar lá, foi um dos filmes que eu curti bastante, assim.
Uhum.
Né? Inclusive, ele ganhou o Oscar de canção original. Sim. Né, o Nato, né, estranho ele não ter sido indicado a filme estrangeiro.
Sim, merecia.
Merecia também, mas tá aí. Pô, acho que foi o primeiro filme telugo aí a ser indicado a Oscar e ganhar.
Uhum.
E é o filme mais caro da Índia, né? Porque aí até a gente tava pesquisando aqui, tem as informações meio desencontradas aqui, né? Porque na Wikipédia diz que é 550 milhões, aí a gente foi ver aqui, é 5 bilhões de rúpias.
Sim.
Né, então como eu vi mais de uma fonte, vou confiar que foram 5 bilhões de rúpias, que dá, fazendo a conversão aí, dá uns 70 milhões de dólares, o que dá uns 300 e pouco milhões de reais aí, 340 milhões de reais.
Ele foi mais barato que Homem-Formiga.
É, a gente tava vendo os filmes, assim, do mundo todo que custaram mais caro. O mais caro foi um de Star Wars, que foi, acho que 400 e tantos milhões, e tinha muito filme, assim, da Marvel e tal, custando mais de 300 milhões. Então, se você for ver, foi até pouco, né?
Uhum. Quase toda crítica que eu vi, crítica, comentário que eu vi sobre esse filme, fazia uma comparação dele com Marvel, assim. Enfim, eu acho que não tem como não fazer essa comparação, sabe? Porque, tipo, se a gente parar pra pensar, RRR também é um filme de super-heróis, né? São dois super-heróis que são aliados e são rivais ao mesmo tempo e tem que enfrentar um inimigo em comum no final, pelas habilidades deles e tal. Inclusive, eu tô vendo aqui a luta do Beam com o Raju e a luta de super-heróis, não tem como. É Goku vs Vegeta, tá ligado? E, cara, justamente por ser um filme de super-herói, a nossa referência maior, assim, é Marvel e DC, assim, tipo. E é muito doido que quase todo podcast que a gente grava sobre filmes da Marvel, a gente acaba reclamando mais do que elogiando, sabe? Porque, tipo, os caras têm dinheiro pra caralho, mas são preguiçosos de roteiro. Às vezes o efeito especial não é bom, sabe? Tipo, falta criatividade várias vezes. E aqui, tipo, porra, um filme que é mais barato. E aí, é claro, né? É outra moeda, é outro mercado. A gente não sabe quais são as vicissitudes do mercado. Mas a galera teve uma criatividade com o roteiro, teve cuidado com produção, teve cuidado com fotografia. Pô, todos os animais são 3D, então é claro que você consegue perceber que eles não são de verdade, mas ao mesmo tempo, tipo, eles são bem animados, sabe? Tipo...
Cara, eles são mais bem animados que o live action do Rei Leão, pô.
Não iria tão longe, mas é, sabe? Tipo, existe um cuidado real com as coisas que são feitas, pô, sabe?
É mais bonito que o linguado da Pequena Sereia, com certeza.
Ah, isso aí, com certeza. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, eles permitem não ir pro fácil. E a gente acabou de falar, tipo, existe fórmula pros filmes indianos, sabe? Tipo, eles têm as formulinhas, sabe? De quais estilos que eles têm que colocar, um de cada coisa. Agora vem musical, agora vai não sei o que, agora vai não sei o que lá. E ainda assim funciona, tá ligado?
É, só a nível de comparação aí sobre um episódio que provavelmente quando você ouvir, quando ouvir esse aqui, ele já saiu. O Protetor 3, por exemplo, que é um filme do Denzel Washington, que é um filme, são filmes mais baratos, ele custou 70.
Uhum.
Que são filmes bem menores, assim, em comparação a, por exemplo, os grandes blockbusters, né? Então, 70 bilhões hoje é orçamento de filme quase nada, assim, comparado. É orçamento de quase. É filme pequeno também, é exagero demais, né? Mas,
uhum. 70,
mas é. Cara, é quase nada. que a gente tá vendo aí filmes, por exemplo, Mercenários 4 foi 100, pô.
Nossa, sim, sim.
Que é horrível. Besouro Azul foi 100. Que nem é tão ruim, mas, sacou? Então, Missão Impossível foi quase 300. Foi algo que eu realmente esperava de ver com a pandemia. Falei, pô, rever esses filmes, né? Rever esses orçamentos, né? Orçamento e essa expectativa de lucro, né? Que é bizarra, né? Ah, uhum. Se o filme custa 300, ele tem que dar 300, né? Isso incluindo marketing, tem que dar 1 bilhão, senão é fracasso. Ah, uhum. Eu pensei que realmente eles iam rever isso, né? Fazer os filmes mais baratos, diminuir a expectativa de lucro, mas aparentemente não. Continua a loucura aí e não mudou nada, né? Eu realmente esperava, né? E aquilo, com filmes com menor orçamento, né? Isso, aquilo. Aí a gente tá comparando pra cá, né? Com os filmes de Hollywood, né? Com menos orçamento, se aflorar mais a criatividade, né? Então, e o que a gente tá vendo muito hoje no cinema aqui, daqui nosso, do Ocidente? É os filmes de terror, pô. Porque os filmes de terror são baratos, né? A maior parte são filmes extremamente baratos e se paga muito mais fácil. Então, até você vê que tá tendo uma profusão de filme de terror. Esse ano aí, botar por exemplo, só de cinema aí, facilmente uns 15 filmes aí, facilmente.
Muito de franquia, né? Tipo, A Freira, O Exorcista.
Exorcista, Pânico, tendo aí o Five Nights at Freddy, aí, que tá fazendo seu lucro. Então, filmes mais baratos se paga muito mais rápido e muito mais fácil, né? Então, talvez fosse essa a questão, né? Alguém pode mandar a sinopse aí do
filme? Eu posso. Então, manda. Estamos na Índia do século XX, né? Nos anos 20. Isso. Ainda estamos sob o Raj britânico. O governador de uma certa província, o governador Scott, ele sequestra... Quer dizer, ele compra uma garota de um certo povoado, que eu esqueci o nome do povoado agora. Então, a gente vai ter que lidar com dois personagens agora. O primeiro é o Bim, que é
o povo Gondi.
Gondi, isso, obrigado. E o primeiro é o Bim, que é um caçador que vai em busca da menina. E o segundo é o Raju, que é um policial. Ele também é indiano, mas ele é um policial. E que ele tá perseguindo o Bim. E, sem se conhecerem, eles acabam se tornando melhores amigos. Então, eles estão, ao mesmo tempo, vivendo essa amizade e perseguindo os objetivos que são diretamente conflitantes.
Sim, que é aquilo. Tu vai até praticamente final do filme achando que o Rajon é só um pau-mandado ali, né?
Sim. É muito foda, assim, porque eu ouvi uma crítica desse filme dizendo que foi um defeito de roteiro demorarem tanto pra mostrar qual é a história do Raju. Mas, repensando, eu acho bom que leve tanto tempo pra gente entender a história dele, assim, porque você fica por muito tempo do filme, ao mesmo tempo gostando muito dele e da interação dos dois, mas ao mesmo tempo tendo que lembrar que você não pode gostar dele porque ele meio que é um vilão. E aí depois vem a redenção, sabe? Eu achei muito massa essa coisa, tipo, não entregar a história logo de cara.
Eu acho que não funcionaria de outro jeito, sinceramente.
Eu acho que seria, até funcionaria, mas seria mais do mesmo. Pelo menos, isso falando mais do mesmo, pelo menos pra gente aqui, talvez, não sei se, não acostumado com o cinema indiano, né? Não sei se essa coisa assim, essa estrutura é comum lá. Então, baseando aqui, pra gente, nós três aqui que não somos consumidores desse cinema, eu acho que fica mais legal.
Sim.
E ele é tão diferente, assim, do que tá acostumado. Vocês têm noção que só mostra o nome do filme em quase 40 minutos?
É, eu vi também. E realmente, né? Muito doido. Tanto que eu tinha esquecido qual era o significado de RRR. Eu tava achando que realmente o RRR era por causa de espírito, fogo e água.
Né? E assim, e ele não poupa, né? E ele mostra ali, ele não poupa e mostra ali que os britânicos são vilões, né? Inclusive, né, na época do filme, teve uma galera britânica reclamando que foram retratados como vilões, cara.
Ah, cara, pelo amor de Deus. Olha, a gente reclama muito da educação dos americanos e de alguns europeus, mas realmente falta um Simon Cowell aí e claramente o ensino deles não mostra como eles são os vilões dessa história, assim. Tipo, eu acho que fica muito claro na Espanha como eles não aceitam colonialismo, né? Eu lembro de uma vez que eu tava ouvindo um podcast em português de Portugal, no caso, e alguém comentou que achava que não, que o brasileiro não se irritava com o fato da colonização, não. E eu fiquei, você tá maluco? Não tem um brasileiro que não sabe que a culpa dessa porra tá sempre por causa dos portugueses, tá ligado?
É, mano.
E, cara, foi mal, ingleses, mas assim, tipo, o Gandhi ficou famoso porque ele fez uma revolução pacífica contra vocês, porque o imperialismo de vocês era terrível, tá ligado? Tipo, a quantidade de... Eu tava ouvindo alguns podcasts sobre história indiana, justamente porque eu não sei nada. A quantidade de mortes por fome que teve durante o período do Raj britânico é inacreditável, cara. E era morte no nível, tipo, 10 mil pessoas mortas, tá ligado? Por causa de fome.
Sim, cara. Eu vi umas threads no Twitter aí, a época aí do... Eu não lembro agora de quem foi. Até dando mais um pouco mais de contexto dessa época aí do filme, que quando o filme tava no auge, assim. Cara, você lê... Até mesmo esse filme, cara, tem como você ver e não ficar com ódio, cara. Uhum. Assim, comparando, eu não sei se algum de vocês viu O Assassino da Lua das Flores.
Não.
O do Scorsese. Falei, cara, eu terminei o filme com ódio, cara. Assim, eu não sabia que era baseado em fatos reais, assim. Depois que eu fui pesquisar lá sobre a tribo Osange, o que que fizeram, cara, mano, eu falei, cara, se tu ver esse filme e não ficar com raiva, tu tá morto por dentro, mano. Ou tu é um ignorante, assim, cara. Eu falei, cara, porque não dá, mano. Não dá. Não tem como, assim. E aqui não poupa e até graficamente mesmo, né? Uhum. Ele é bem forte graficamente, né? Na violência e tal. Logo na primeira cena, né? Quando eles levam a menina, uhum. a mãe tá lá ali a joelho, ele para no carro, ele atira nela, né? No soldado ia atirar nela e fala, você sabe quanto custa uma bala? Isso aqui foi feito na Inglaterra com aço, com ferro inglês, numa fábrica inglesa, isso aqui custa uma libra. Você não vai desperdiçar uma libra numa indiana, né? Aí o cara pega um pedaço de madeira e dá-lhe a cabeça da mulher, mano.
Nossa, eu real achei que ela tinha morrido nessa parte.
Nossa, sim, também. E não é a única vez que ele dá esse discurso no filme, né? Tem aquele cara também que ele prende e o cara vai dar um tiro e fala, ele dá um discurso muito parecido. É, o cara vai na marretada, tá ligado?
É, o filho do... O pai do Han, alguém dá esse discurso lá quando o Han era criança, né?
Isso, exatamente.
Né, contra o pai dele e tal, então, assim, é... Sabe, são retratados como eles eram. Não tem como. Moça, pô, não tem como.
São retratados como vilões que eram vilões.
Que eram vilões, assim, não é? Não é um exagero, sabe?
E é foda que, assim, eu vi um historiador, acho que aquele historiador britânico principal que tava aparecendo nas notícias, que ele reclamou de coisas assim, tipo, ai, os soldados não batiam nas pessoas com esse nível de agressividade. Eu fiquei assim, tipo, mano, esse tipo de coisa geralmente não é documentado. E imperialismo não é só isso, né? Eu acho que é a forma que o filme consegue retratar, assim, a agressividade do imperialismo, né? Seria por forma dessa violência mais gráfica, mas a gente sabe que acontece muita coisa, tipo, que o Fernando falou das pessoas morrendo de fome, né?
Uhum, sim. E, tipo, é um filme, né? E eles vão passar a impressão daquele povo sobre aquele contexto histórico, uma vez que é um filme baseado em história. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe, por exemplo, pessoas escravizadas no Brasil não eram citadas o tempo inteiro, dificilmente elas eram mortas porque eram pessoas muito caras, elas deviam produzir um certo valor e coisa e tal, então as cenas de pelourinho não eram tão comuns quanto se pensa, elas não eram mentiras. Então, assim, faz sentido que a gente, em nossas obras, também retrate a violência contra os escravizados com requinte de crueldade, porque era crueldade, sabe? Tipo, aí você pode dizer, tipo, ah, o senhor de escravo não batia o tempo inteiro nos seus escravizados. Beleza, só que foda-se, tá ligado?
Pô, você tinha um escravo.
É, sabe? Então, assim, tipo, aí eu até concordo com algumas pessoas negras que reclamam, poxa, foi um pouco além, tô cansado de ver gente preta apanhando, concordo, sabe? Tipo, mas aí acho que já é outro ângulo de debate, sabe? Tipo, acho que não é o ponto que a gente quer levantar aqui. O ponto é que, tipo, sinto muito, colonizadores, vocês eram violentos, lidem com isso, sabe? Tipo, ah, mas a colonialidade trouxe coisas boas, tipo, ah, o rock and roll, ou então, tipo, na Índia a gente levou estrada de ferro e educação. Foda-se, meu amigo.
Porra,
eu poderia conseguir de outra forma, tá ligado?
Você aniquilou mais de não sei quantos milhares de pessoas por fome, porra. Nada justifica, cara. Nada. Entendeu? Não tem contra-argumento, assim.
Uhum.
Não tem, simplesmente não tem.
Pois
só,
é, e é
foda. Só fica quieto e aceita a crítica, né? Ainda mais que é alguém de lá que tá fazendo.
Uhum. É muito foda porque a gente, em pleno século de 2023, a gente ainda tem que lidar com o choro de gente branca de colonizador, tá ligado? Vai se fuder todo mundo.
É isso.
E depois a cena ali, quando aparece ali um fogo, né? Ali no assentamento, sei lá, no posto avançado ali, né? A gente vê o Rajo, né? Que com que belo bigode.
Ah, um bigode. Não, eu tava conversando com o Mai em paralelo, né? Antes da gente começar a gravação, e ela falou, tipo, pô, tô com meio com vergonha. Eu falei, não, velho, se você não falar, eu falo. Os dois atores principais são muito gatos, tá ligado?
São gatos. São.
E é uma bigodeira de respeito do
Rajo. Cara, o Rajo é um belo bigode, velho. Tá junto pra mim com Daniel Day-Lewis no Gangue de Nova York, um dos melhores bigodes do cinema.
Nossa.
Os bigodes do Sam Elliott aí nos filmes dele aí também tem um belo bigode. Bela bigodeira, cara.
Uma bela bigodeira.
E essa cena aí da... Ele vai, o cara lá tá com uma pedra lá, ele fala, ó. O cara fala, quem pegar, eu quero esse cara vivo, eu quero esse cara, né? Pega esse cara, né? Aí ele vai lá, pula lá no meio da multidão. Cara, essa cena eu acho muito bem feita, cara.
Ela é muito foda. E uma coisa muito legal desse filme também é que ele é muito do efeito prático, né? Então eu tava vendo em algum lugar. Que aquela multidão era a multidão de verdade, tá ligado?
É, o que traz também mais realismo pra cena, né?
Sim.
Né? E aquilo, no final, acaba sendo mais barato do que tu enfiar um CG, sacou? Talvez por equívoco que pareça, assim, que bota ali uma galera, paga ali um Guaraná, né?
É, imagino que essa galera não seja bem paga, mas...
É que, na realidade, ele teria sido esmagado e espancado, mas é bem maneiro ele indo atrás do cara lá e trouxe, mano.
Sim, sim. Cara, é a primeira cena de ação que a gente vê que esse filme é de loucura, né? De maluquice. Sim. Porque o cara consegue sozinho empurrar, tancar uma multidão inteira. Tem hora que ele fizeram um montinho nele, parece num jogo de rugby. E o cara, tipo, porra, se eu torcer esse dedo aqui, se eu chutar esse pé aqui, se eu fizer não sei o que lá, eu consigo escapar, o cara vai e escapa. E você fica, caralho, pivote, tá maluco.
Puxa a orelha de um que tá embaixo dele ali, vai, empurra um, empurra outro e vai, assim.
É muito absurdo, é muito absurdo. E é muito legal, assim, sabe? Tipo, eu acho que é uma boa cena pra pessoa ver se ela quer continuar assistindo ou não, tá ligado? Tipo, se a pessoa chegou nessa cena e largou, eu entendo, o filme não é pra você, mas você é uma pessoa chata e desagradável, eu sinto muito. Eu não quero lutar com você nunca mais na minha vida. Mas se daqui pra frente ela conseguir encarar, ela vai se divertir muito, tá ligado?
Sim, sim. Né? E o que ele fazendo sentido e a galera se afastando, né? É. Só usando a força do ki dele aí.
Só o ki, é. Tipo... E aí o cara, porra, velho, essa multidão dá medo. Aí o chefe, cara, eu tenho medo daquele maluco ali.
Uma coisa, assim, que eu tinha visto agora há pouco sobre esse filme é que ele teve muitos dublês e dançarinos, né? E aí o pessoal tava até falando, né? Que esse tipo de trabalhador geralmente não é reconhecido, né?
Uhum.
É de foda.
De fato. Eu acho que... Eu não sei como... Tipo, a gente tem estereótipo de como são as condições de trabalho na Índia, né? Até pela questão das castas também e tal, que eu já ouvi falar que, tipo, foram abolidas, mas culturalmente existem até hoje, coisa e tal. Então, deve ser bem um estereótipo que a gente tinha alguns anos atrás da China, né? Que, tipo, são trabalhadores muito mal pagos e coisa e tal. Então, eu realmente só não tenho conhecimento, sabe? Tipo, tudo que eu tenho na cabeça é estereótipo. Mas eu imagino que realmente role isso, assim. Até porque é muita gente. E pelo valor que a gente falou, lembra que não é um valor alto? Realmente não deve ser uma galera bem paga, fora os atores.
Se eu li direito, ele é, o ator que faz o Raju era um dos mais bem pagos aí na Índia.
Sim,
aí.
Sim. O nome RRR, inclusive, é porque o diretor do filme é um diretor foda. E aí ele conseguiu fazer esse trabalho com dois atores que são, tipo, os tops da Índia, tá ligado? E os dois têm R no nome. Então era brincadeira de produção com esse trio. E aí depois eles arranjaram um motivo pro nome. E justificado, né? Os caras são realmente muito bons, assim. Eu tava até brincando com os amigos que pra atuar na Índia é muito trabalhoso, porque você não só tem que saber atuar, como você tem que saber dançar, tem que saber fazer romance, fazer comédia, fazer luta, sabe? Tipo, você tem que ser um obermente mesmo.
E tem que ser poliglota, né? Porque o cara, ele atua em telugo, ele atua em inglês, e aí depois eu fiquei sabendo que a dublagem em hindi foram os dois principais que fizeram.
Isso.
Então, né?
Uhum.
Então, pelo menos aí uns três idiomas aí eles falam, né? Então,
sim.
Em questão de atuação, assim, é aquilo, é um caricato legal, né?
Uhum.
Assim, é um exagero, a gente falou aí da cena de ação, as atuações também, tem seus momentos de exagero, tem seus momentos ali de mais, que exige um pouco mais de emoção e tal, uhum. E tudo funciona, assim, isso eu gosto muito do filme, assim, eles dois carregam muito bem o filme.
Pois é, não, e quando eu falei isso com meus amigos, um deles até brincou, tipo, só não precisa saber atuar, e eu discordo, eu ri, é claro, ele tá fazendo piada, mas eu discordo porque eu acho que tanto o tipo de atuação boa que a gente reconhece no Ocidente, que é aquela que representa emoções mais reais, assim, mais fidedignas ao cotidiano, eles conseguem fazer tanto quanto as atuações exageradas também, sabe? Tipo, então eu realmente bato muita palma pra esses caras assim.
É, então... E aí, seguindo, né, ali... Aí o... Chega um representante, ele fala com um auxiliar lá do governador, né, que eles levaram lá uma garota, né, e tem os caras lá procurando, né? Ele fala, o povo lá do... O Gondi é como ovelhas, né? E eles não gostam de ficar separados, né?
Uhum.
E eles vão vir atrás de qualquer jeito, né? Então, e aí depois a gente é apresentado ao Berrin, né?
Isso. O Bin, que é um...
Bin, né?
Bin. Mega caçador. E aí tem essa cena foda dele perseguindo um lobo e depois sendo perseguido por um tigre, tá ligado? E dando pau nos dois.
Sim. E ali, bem feitinho a CG, cara. Né? A gente falou, bem feito, cara.
Eu achei essa cena muito criativa, sabe?
Uhum. Sim, pois é, tipo, e é bem coreografada também. O CG tem falha, assim, de animação, é notável, mas ainda assim eu acho que ele passa a ideia que ele quer e acho que rola muito bem, assim.
E aí o Raju tá tentando se infiltrar aí nos rebeldes, né?
Uhum.
É aquilo, a gente não sabe o que ele quer, né? O Berrin já tem uma motivação ali desde o começo, né?
Sim.
E o Raju a gente não sabe muito bem, né?
Mas isso é importante, tipo, o Raju fica claro que ele é extremamente competente, tanto que ele tancou a multidão inteira, só que ele queria ser promovido e ele não conseguiu. E aí tem essa oportunidade, tipo, se ele prender o cara que ameaçou o governador e tal, e que é mentira, ele nunca ameaçou ninguém, mas a galera bota essa pilha e tal. Se ele conseguir capturar esse cara, aí quem mata ele vai receber a recompensa, e quem captura ele vai ser promovido a agente especial, que pelo visto é o que ele quer muito, então é por isso que ele vai, assim.
Isso. Não, e é legal, né? Ela fala, quem é esse cara, né? Ninguém sabe, né? Ah, qual é, não tem, a gente não tem nenhuma informação. Aí chega ele, vocês querem ele vivo ou morto, né?
É.
Aí tá lá a esposa lá do governador, né? Que é uma megera chata pra caralho.
Sim.
E eu falo, ó, aí como o Fernando falou, né? Vivo você é promovido, morto você ganha uma recompensa, né? Aí ele vai, né? Sentido e sai, né? E aí a gente vai vendo também lá o povo ali sofrendo opressão, né? O Berrin tá tentando uma forma de entrar e conhece ali a... Qual é o nome da mulher?
It's just Jenny.
Jenny, né? Just Jenny, né? Que a princípio vai usar ela pra conseguir entrar lá no palácio lá pra poder resgatar a menina, né? Então a gente vai vendo isso, né? Ele se infiltrando, o Raju se infiltrando ali, um cara lá pedindo ajuda pra ele, né? E, porra, policial burro, né? Ele chega e fala inglês, né?
É.
Baixinho, ó, eu sou um policial, deixa eu passar aqui nesse posto de controle aqui. Finge que você viu meus documentos e deixa eu passar, né? Aí ele, uhum. aí ele fala pro comandante, ah, ele é um policial? É, um policial. Porra, faz sentido pro cara. Aí o outro foge, né? Que aí também é um cara que ele vai ficar buscando aí uma boa parte do filme, né?
Uhum.
Aí a gente vê uma das muitas cenas inacreditáveis que a gente já viu logo na abertura e aqui, né? Que é a cena da ponte, né?
Sim.
Essa cena é inacreditável de boa, cara.
Ela é muito boa.
Maravilhosa. Fiquei arrepiado em muitos momentos.
Eles vão salvar a criança. Aí é a broderagem. Aí começa a broderagem.
Sim, vai começar ali.
Porque ele viu o cara lá de longe, os olhares se encontraram, e ele com alguns sinais assim, já... Ele entendeu tudo que ele pediu, tudo que ele queria fazer.
Sim.
E a sincronia entre eles é muito absurda, assim.
Cara, esse bug jump é maravilhoso, né?
Nossa, sim. E, tipo, e eles pensam muito no que é que vai ser... Tipo, quando ele pega a bandeira, isso é importante ser dito, né? Esse é um filme muito nacionalista, né? Tipo, ele é muito fanista dos símbolos nacionais indianos, assim.
Aham.
Mas quando ele pega a bandeira, você fica tipo, poxa, pra que ele tá pegando essa porra dessa bandeira, tá ligado? E faz sentido depois, cara. Você fica tipo, caralho, se não fosse a porra da bandeira, o cara sai frito, que porra é essa, tá ligado?
Sim, que ele faz lá o bug, se amarra uma ponta lá da corda, aí um vai de moto, outro vai de cavalo, né? Ele vai, pega o garoto, joga o garoto pro Raju, ele joga a bandeira pro Berrin, ele se enrola na bandeira pra não se queimar lá no que tá pegando fogo lá no mar, né?
Isso.
Ali no rio. Salva o garoto, né? E vem aquele handshake, né? O aperto de mão ali, né?
Cena das mãozinhas.
O Dutch e o Dillon no Predador 1. Algo bem semelhante, assim. E a bandeira saiu inteirinha, meu irmão.
Inteira. É, realmente é um material muito bom. Eu acho que ele molha a bandeira, né? Eu não reparei. Mas, enfim.
Né? Aí vem o nome do filme, né?
Sim.
Depois dessa
aí
cena
que o filme começa, digamos assim. Né? Isso foi a introdução do filme.
Foi a introdução do filme. 40 minutos de introdução.
Uhum. Mas, cara, toda vez que a gente pega um filme que é muito longo, vem a barreira inicial que é tipo, ai meu Deus, o filme é muito longo. Gente, as coisas têm tempo pra acontecer. Tem coisas que são exageradas, que não precisava ter o tempo inteiro, ter o tempo tão longo. Concordo. Mas não é o caso, sabe? Tipo, vocês têm que parar de achar que o tempo é um impeditivo pra fazer coisas, sabe? A não ser que, é claro, você queira ver tudo de maneira contínua. Então, beleza, você vai separar, tipo, sei lá, um sábado pra você assistir ou coisa do gênero. Mas vocês têm que parar de achar que, tipo, nossa, o meu tempo é muito importante, eu não vou gastar 3 horas do meu dia. Você gasta mais do que isso no Instagram, sabe? Tipo, você gasta mais do que isso, sei lá. Tipo...
É, no Instagram, no, nem, sei lá, postando no Twitter.
Maratona série de 10 episódios em um dia.
Eu acho que as pessoas hipervalorizam o próprio tempo sem perceber que elas não valorizam o próprio tempo.
Um abraço pro meu amigo Guilherme aí do Podpacast, que vive reclamando de duração de filme aí. Fala, cara, o filme tem que ter o tempo que ele precisa ter.
Exato.
Assim, o problema não é o filme longo, o problema é o filme ser arrastado.
Exato.
E aqui não é o caso. Porque assim, a gente tem filme arrastado de 1 hora e meia.
Exato. Então... Esse meu discurso também é um indireto. Eu não vou citar nome. Mas que fica assim direto.
Porque o cara reclama de, ah, o filme tem 3 horas de duração. Pô, beleza. Mas aí vê 50 episódios de One Piece em um dia.
É, tá ligado? Eu acho que, agora pra você, Diego, também a galera que não quer começar One Piece, sabe? Tipo, só começa, tá ligado? Só começa e vai vendo. rápido. Uma hora chegar lá e se não chegar também tá tudo bem, sabe? Tipo, parar de se preocupar demais com a duração das coisas e, tipo, se preocupar mais em aproveitar aquela coisa, tá ligado?
Fica aqui meu protesto que eu vi 40 episódios de One Piece. Eu tinha visto 20, aí me falaram, fica bom depois dos 40. Aí eu desisti.
Não, se você começou, eu não tenho problema nenhum, tá ligado? O problema pra mim é a pessoa que não quer nem começar, sabe? Tipo, a pessoa que se impede de assistir, se impede de ver alguma coisa porque acha que vai demorar demais, sabe?
Uhum.
E a pessoa deveria só tentar, sabe? Tipo, tenta. E se você não conseguir, que nem você fez, tudo bem. Não é pra você, sabe? Tipo, tá massa.
É assim, uma coisa assim, dessas paradas assim, séries, animes longos, assim, é aquilo. É, cara, não vai te prender no primeiro episódio.
Uhum.
Muito difícil, assim. É prático. Não vou falar que é impossível, porque é uma palavra forte demais, mas é muito difícil. Ainda mais animes que são longos demais. Você tem que ver pelo menos um arco, né? Não é igual meme que a galera fala, do episódio 300 fica bom, mas, pô, um arco ali de One Piece, né, que é, não sei quantos episódios, dá uns 20 episódios, por aí, no primeiro arco?
Menos.
É, talvez menos. É por aí, né?
Porque eu acho que no 9 já tá enfrentando bug, tipo, o Morgan no 4, alguma coisa assim, não lembro direito.
Pelo menos um arco assim, você tem que ver, pelo menos assim, pra ver se a parada te pega ou não. Porque, porque tem muito episódio e não vai te prender no primeiro. Eu tenho amigos que são assim também. Ah, se a parada não me prender no primeiro episódio, eu desisto. Eu falo, pô, cara, nossa, uma parada que tem 50 episódios, dificilmente vai te entregar tudo que você quer ver logo no primeiro.
Uhum.
Então, assim, demora pra construir. E tem paradas assim que às vezes você tem que insistir um pouquinho. Realmente, assim. Uhum. Que às vezes só fica bom ali depois, porque demora a se encontrar, tem essas coisas. Então, então realmente são coisas assim que às vezes você tem que dar insistida, assim, pra você. Pra ver se te pega também, né?
Eu acho que a gente vive numa vida de muita pressa em que a gente tá o tempo inteiro querendo ser agradado porque a gente dá muito valor monetário pras coisas, sabe? Tipo, se eu não gastar esse tempo. Porque a gente vive numa mentalidade de tempo é dinheiro, né? Então, se eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro, sabe? Tô perdendo coisas que eu poderia estar fazendo. O discurso que costuma ser esse, né? Tipo, em vez de gastar 3 horas nesse filme, eu poderia estar fazendo outra coisa. E a resposta pra isso é óbvio que você poderia estar fazendo outra coisa. Por que você não vai estar fazendo essa coisa, sabe? Por que não se permitir ver isso aqui também, sabe? Tipo, você não tem que produzir o tempo inteiro, sabe? Tipo, nem todos os tempos, o momento da sua vida tem que ser otimizado, sabe? Você pode se dar tempo pra não se preocupar com o próprio tempo.
É tipo pessoas que veem filmes no 1.5.
Nossa.
Ah, sou contra, né?
Você faz isso, Diego?
Mas sou contra. Eu faço quando eu tenho que assistir 3 filmes em um dia e aí não dá tempo, mas é outra parada, assim, pra gravar mesmo aqui, que é entre aspas trabalho.
Uhum.
Né? Aí é um pouco diferente, mas por exemplo, eu vi aqui, faltou o finalzinho, não vou ver em 2x, sacou? Eu vi aqui, vi o filme todinho aqui, tirei ali mais ou menos o tempo ali que dá pra ver o filme, mais ou menos ver o filme inteiro, e é isso aí, assim. Mas a galera, assim, que consome assim, eu acho meio bizarro, assim.
É, eu também não gosto, não. É, eu acho que é muito isso do tipo, que a gente falou, sabe? Tipo, do produzir, tem que consumir tudo. Você não se dá nem tempo de pensar sobre o que você tá fazendo, inclusive, sabe? Tipo...
Sim, é até a galera que fica escutando o podcast em 2x, cara. Eu acho meio... Assim, otimizar teu tempo, mas, pô, será que tá otimizando mesmo, cara? Você consumiu o que... Você entendeu o que a pessoa falou? Você absorveu o que foi dito? Né?
É uma coisa meio leitura dinâmica, né? Meio, tipo, leitura diagonal, assim. Tipo, você não leu o texto. Você pegou que tinha algumas coisas ali, sabe?
É, você processou tudo que ele passou, tentou passar. Não sei. É a mesma coisa, assim. Óbvio. Tudo bem. Pô, ser ouvinte do xadrez verbal é difícil.
Gosto.
Porque é sete horas. Ser ouvinte do MDM, que os caras botam podcast de 10 horas, é difícil. É difícil, mas é aquilo. É complicado também, né? Mas realmente, está nessa compulsão, assim, de a gente tem que consumir tudo rápido, e é isso aí.
Uhum. E eu acho que você pode escolher as coisas também, sabe? Tipo, poxa, tô num período da minha vida que tô consumindo mais notícia. Tô num período da minha vida que tô consumindo mais romance, sabe? Tô num período da minha vida e vai se permitindo ver coisas, sabe?
E aquilo, por mais que o Scorsese não goste, você tá vendo um filme em streaming, cara, você pode ver no seu tempo, sabe? Vê igual série, cara. Vai vendo uns pedacinhos. Pô, uhum. só posso ver, sei lá, só tenho meia hora do meu dia pra ver. Vê meia hora, para, vê de novo. Continua depois, pô. A parada vai resumir pra você, então, pô, tá mais fácil ainda, entendeu?
Uhum.
Hoje em dia é mais fácil, né? E, então não se prenda muito a isso também, não. É, voltando aí no filme, né? A gente vai vendo a relação deles aí, né? Ele conhece lá a Jenny, é fofinha ali a relação. E ele sendo bros aí, né, cara? Ele ajudando ele, né? O que que ele ajudando? Vou te ajudar, né? Fura o pneu dela. Ah, para aqui que ela vai parar aqui, cara. Aí ele joga lá os pregos, fura o pneu.
Nossa, a manha do prego, né? Bom demais.
Aí ele, né, ele não sabe falar inglês, ela não sabe falar telugo, né? Eu imagino que a língua ali seja telugo, né? Da,
uhum.
da região, né? Seja a mesma do filme. Né? Aí ele fala, ele furou, agora eu conserto o pneu dela. O cara é muito inocente, né?
É. Ah, eu conserto 5 minutos. Um dia.
Não, ele falou que vai levar uns 5 dias aí pra consertar o pneu. É. Aí ele tá perguntando se tem uma estação de um ponto de ônibus ou estação de bonde. Ele fica ficando mexendo igual o bonequinho de. Aquele bonequinho Bubblehead, né?
Sim.
Cabeça.
É a forma do indiano falar assim, né? Ele não move a cabeça pra frente e pra trás, ele move pra um lado e pro outro.
E aí ele fala: não, vai, leva ela de moto lá, né? Aí tu vê que ele é um cara legal, né? O Raj, né?
É, pois é, tipo, é isso que é muito bom da dinâmica do filme, sabe? Tipo, você não torce contra o Raj.
Não tem como, cara. Não tem como. Assim, por mais até que ele fosse até o final, se ele fosse o vilão do filme mesmo, não tem como, cara.
Uhum.
Assim, não tivesse essa trama dele assim, não tem como não torcer contra, cara. Não tem como.
É muita broderagem.
É muita broderagem. E a primeira música do filme, né? A primeira música grande, né? Que é justamente a música da amizade deles. Fala bem, né? É a tempestade contra o vulcão, é o fogo contra a água, não sei o que lá. O que é que vai dar dessa amizade, tá ligado? O que tá fadado à destruição, né? Os negócios.
Sim. Aí, eu gosto da cena lá, quando ela dá o convite pra ele lá da festa. Ah, qual o nome dela? Não me chame de senhora, é só Jenny. É. Ah, bom demais, cara. E ele faz ali o dia de princesa do Berrim, pô.
Nossa, sim. O próprio Leitinho de Paula.
Botou uma goma no cabelo, botou um terno, ficou gatão, mano.
Não, ficaram ótimos.
Os dois chegando ótimo. Ali de terno, pô, são os caras mais bonitos da festa.
Sim.
Né? E aí eles chegam lá na festa e o idiota lá desafiando lá de dança, né? Ah, isso aqui é flamenco, isso aqui é rumba, isso aqui é tango, isso aqui é salsa, isso aqui é samba. Só faltou um samba.
Faltou samba, né? Só que samba é de preto também.
Aí, e vocês, o que dança, né? E vem aí uma das melhores cenas do filme, pra mim.
Cara.
Nossa, demais. Já vi umas 10 vezes essa cena.
Nossa, eu também tô ouvindo essa porra em loop, cara. Tipo, já vi a versão do Oscar, a versão do filme. Eu tava vendo aqui na estante o vídeo do diretor comentando sobre essa cena. Mai tinha comentado sobre esse vídeo comigo também e tal. Dele mostrando essa casa, né? Tipo, de como as mulheres estão empolgadas e os caras estão putos, das cores, da sacada do suspensório, né, Mai?
Eu acho muito engraçado, assim, aquela parte que todo mundo começa a dançar junto, que todo mundo aprende a fazer. E aí o inglês começa a dançar, só que ele tá com uma cara muito puta. Aí, sei
Sim.
lá.
Um amigo meu tá até brincando, tipo, porra, estou muito puto por estar me divertindo, tá ligado?
Pô, ele fala, pô, eu não vou perder pra esse cara.
Sim, e a cena do suspensório que eu tava lendo sobre é que, inclusive, eu até fiquei, assim, em dúvida, porque é uma dança, assim, bem diferente do que a gente costuma ver, né? Uma coisa, assim, mais enérgica, mais agressiva. Eu fiquei pensando se ela tem muitos elementos de dança indiana tradicional, sabe? É uma coisa que eu fiquei me questionando, não tenho a resposta, se alguém tiver aí.
Uhum.
Mas o lance do suspensório é que o cara que coreografou a dança, ele viu lá a roupinha que eles iam usar, e aí ele perguntou se ele podia usar o suspensório pra fazer a coreografia, né?
Sim.
Achei massa.
Cara, é assim, a dança é agressiva mesmo, parece que eles... Cara, parece uma hora que parece que eles vão brigar, mano.
Não, mas eu tava ouvindo o diretor falar, e o diretor comenta, essa cena é uma cena de luta.
Uhum.
Porque se você reparar, aquele inglês, ele provoca eles pra lutar com as danças, né? Tipo, tanto que toda vez que eles citam a dança, ele termina com um chute, né? E aí, uhum. tipo, nessa dança também, no Nato Nato, eles estão não só brigando, como eles estão falando, tipo, eu não conheço a dança de vocês, mas vocês também não conhecem a nossa dança tradicional, que eles falam, né? Tipo, uma dança de camponês, uma dança de não sei o que lá, se divirtam, tarará, tarará, tarará. Vocês não conhecem e vocês perdem, sabe? Tipo, porque todos os brancos caem antes dos indianos.
É, sim. Não, e tu vê que o cara tá putaço, né? O inglês, né? Tá putaço, mano. Ele tá dançando puto. E tu vê o cara dar um joinha pra ele, assim, e fala, boa.
É, isso aí. Tá dançando certão. Tá dançando certão.
E assim, realmente, eu não tinha parado pra pensar. Realmente é uma briga.
Sim.
Eu não tinha visto por esse lado, assim. E tem parar, assim, tem um cara, assim, que olha pra trás e fala, chega, gente. Não aguento mais.
É, sim, eu percebi esse cara hoje. Tá todo mundo dançando lá e tem um cara parar, tipo, véi.
Ele falou, não aguento mais, sabe? Não, eu acho que isso não foi personagem.
Ah, tá. Deve ter só se perdido, né?
Não, e ficou bom, assim.
Ficou muito bom. E uma coisa que geralmente é cortada dos cortos dessa cena que eu vejo, mas que eu acho que é relevante também, é que o aliado que eles buscam nessa cena é um homem negro, né? Porque, tipo, o Beam tá sendo humilhado pelo... que ele é derrubado, né, e tal. Tá sendo humilhado pelo inglês que eu esqueci o nome, acho que é Jake. E aí, quando o Raju vê, ele vê que tem um baterista que também tá puto, que é um cara preto, né? Um negro, não sei se é americano, africano, que seja. E aí ele pede ajuda pra esse cara, né? Ele pede licença na bateria, ele toca na bateria, depois ele manda o cara conduzir na bateria e o cara vai junto, sabe? Tipo, então é uma cena toda de colonial.
E aí a cena acaba com mais que mais broderagem, né? Ele carregando o cara na...
Nossa, cara, é demais. A gente, eu tava assistindo o filme, mas eu vi toda a gente, tipo, gay. Qualquer coisa assim,
a gente
gay.
Tinha que ficar, fazer uma compilação com todas as cenas gays do filme.
Sim.
Sabe? Não, e nessa cena mesmo, ele falar, por que que você dançou? Ele fala, por que que você dançou tanto? Ele fala, não sei, quando você me olhou daquele jeito, eu entrei na competição.
Nossa, muito.
Só faltou a sua paixão me deu força, só faltou ele.
É, tipo isso, sabe? No, cara, aquela sequência quando eles estão formando a amizade, assim, o Beam olha pro Raju, sabe? Tipo, apaixonado, assim, e vice-versa também. E aí vão fazer as coisas juntos e não sei o que lá, e você fica tipo, nossa. Aí eles falam de mulher, aí você fica tipo, tá, vocês estão falando de mulher só pra não pagar, tá ligado? Que porra.
Aí a gente não sabe também o. Que eu dei uma olhada assim nos cinemas assim da Índia, um pouco conservador, né? A gente não sabe também, sim, né? Quão liberal, assim, é nesse. Liberal nesse sentido é o cinema indiano, né?
Sim. E tem uma coisa também, isso foi legal que eu tava ouvindo, acho que foi no Podnext. A Índia, nesse momento, né? E desde a produção do filme, ela tá sendo governada por um partido conservador nacionalista. A produção desse filme foi incentivada de ser feita numa região em que esse partido tem maioria dos votos. Então, assim, tipo, eu acho que não desmerece o filme. Eu acho que ele tem uma mensagem revolucionária muito importante. Eu acho que ele é um entretenimento muito bom. Ele é muito divertido. Ele é muito bem feito. Eu acho que ele traz mensagens muito importantes, inclusive aqui pro Brasil. Eu acho que eu até queria comentar sobre isso depois. Mas é importante que diga também que ele também é feito pra agradar esse público nacionalista conservador indiano, tá ligado? Então, assim, tipo, essa leitura do, tipo, essa leitura queer que a gente faz do filme foi, inclusive, meio criticada pelo diretor e tal. E não seria aceita. Tipo, tem várias cenas que você olha assim, tipo, por que eles não se beijam agora? E ela não seria aceita se assim fosse, sabe?
Você me falou, eu não sei se aqui é um caso de queerbait, né?
Ah, tá, entendi. É.
Entendeu?
Uhum.
Né? Aí, eu acho que aqui não, né?
Eu acho que não. Acho que é mais o queer coding mesmo. A gente consegue decodificar dessa forma.
Isso, a gente vendo assim, né? Não, uhum. Eles colocando ali, eles colocam ali, mas sem colocar, né? Não é uma parada intencional, né?
É. E de fato, se você parar, pra você tirar um pouco essa visão do amor romântico, é uma forma de expressar amizade muito bonita mesmo, né? Se você parar
sim,
pra pensar.
Sim,
assim.
sim,
total.
Sim, é uma boa amizade, é uma bela amizade ali, né? E aí depois, né, quando eles saem ali, a Jenny e o Berrin saem de carro, né? Ele vê a pintura ali na janelinha da parte de trás do carro e lembra que o cara tinha a unha suja de tinta. Então ele era um pintor, né? Então ele vai lá na área lá atrás do cara. Aí eu falei, pô, aí o cara também sabe que tava procurado. Pô, não dá pra cortar o cabelo? Tirar a barba?
Tirar umas férias também, né?
Tirar as férias. Ele ainda falou,
outra coisa, sei lá.
Se esconde, fica escondido. Aí ele vai lá atrás e captura o irmão dele, né? E aí o Berrin vai lá na casa da Jenny lá, vai lá no palácio e vê a Mali, né? E ela fala, me leva, ele canta aquela música pra ela, né? Ele vai embora, ele consegue ir embora, aí vê a Sita ali, aí eles dão um contexto que a gente não tinha do rádio, né? Que aí a gente vai dando, ele vai dando os contextozinhos do rádio ali aos pouquinhos, né? Aí depois ele tá torturando o cara lá, ele pega uma cobra, cara, ele controla a cobra pro código Morse, mano.
Sim, eu achei muito foda, cara.
Aí ele vai, a cobra morde ele e fala, essa cobra aí, os ingleses não tem antídoto, você vai morrer em poucas horas, né? Aí ele vai, libera o cara, o Berrin vê ele e cura ele, né?
Pois é. E é doido porque ele já sabe que o Berrin é quem ele tá perseguindo.
Uhum.
E é ele que cura ele, tá ligado? Tipo, e a gente vê também que o Berrin é um monk druida, tá ligado?
Não, acho que ele não sabia não, porque ele conta, o Berrin conta lá depois quando ele bota ele na cama lá.
Mas ele, eu acho que, pera aí, ah, é verdade, o Berrin conta, né?
O Berrin conta burro. Lá quando ele tá lá, ele foi burro, né? Ele, não, porque ele confiava no rádio, né? Aí ele tem a crise ali, pô, começa a socar a parede, pô, quase destrói a casa ali.
Inclusive, o Berrin é o melhor curandeiro de todos os tempos, porque, tipo, ele cura um veneno imortal em 5 minutos, quer dizer, sei lá, 2 horas. E ele cura o joelho do brother, lá no final do filme, uh-huh. em 3 minutos, tá ligado?
É, mas aí você tem que entender que o Raju é super-herói, né?
Todos eles são super-heróis, né? E ali ele tá abençoado pelo deus Rama também, né?
É, tem isso também. Né? E ele vai lá invadir, né, cara? Essa cena também da invasão é muito boa, né?
Nossa, ela é foda demais. Puta, ele que pariu.
Levando os bichos. Jogando os bichos tudo lá. E ele meio que... Os bichos vindo pra cima dele, ele pegando o tigre e jogando em cima do outro. Cara...
Nossa, sim.
Essa cena é muito maneira, cara.
Assim como aquela cena do começo, né? Que foi só o Raju no meio da multidão. Essa cena também, né? Só ele contra todo mundo.
Sim, é verdade. Ele sozinho, né? Ele com os bichos. Mas do time dele é só ele. De gente, no caso. É muito foda essa cena, assim. E aí vem a batalha Goku vs Vegeta. Malik e Vegeta, né? Que ele já tá do mal. E, cara, que cena foda. É piquete de rua que eles pegam. É corrente um no outro. E é mangueirada. E é tochada lá ele. E maluquice. E porrada. E fogo de artifício. E a fonte quebrando. E aí vem bicho. E aí vem não sei o quê. E aí aparece policial do nada. E aí o cara some e ele volta. Porra, velho. A cena é muito foda. Tomando cu.
Eu fiquei muito triste nessa cena. Porque o Bin, ele não quer atacar. Ele realmente achava que o cara era amigo dele. Aí o cara lá contra ele, ele, pô, amigo, por que você tá fazendo isso?
Aham. Uhum. E é foda, né? Porque, tipo, a gente fica, tipo, caralho, velho, o cara é muito doido, porque mesmo sendo o melhor amigo dele, ele foi pra cima sem porra nenhuma, mesmo o cara tendo salvo a vida dele. E aí depois, não, acho que logo depois, a gente vê a história de vida dele, assim, tipo, porra, você vê, caralho, velho, o maluco atirou no próprio pai, tá ligado? Pela missão do pai, de, tipo, eu vou dar uma arma na mão de cada maluco aqui no meu povo. Porra, esse cara faria qualquer coisa, tá?
Obstinado mesmo, né?
Não, demais, 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 demais. E é muito nobre, assim, a forma como ele age, né? Porque eu acho foda também essa mensagem que eu acho importante do filme, que eu achei que vale a pena a gente trazer pro nosso país também. O filme fala sobre união, fala sobre vencer o inimigo, fala sobre paz entre nós e guerra aos senhores, mas ele deixa muito claro, essa paz não virá sem porrada, sabe? Tipo, a gente precisa dessas armas, a gente precisa saber atirar, a gente precisa saber combater, tá ligado?
Uhum.
Isso, eu acho essa mensagem muito poderosa.
Sim, tanto que eu pensei que, quando eu pensei assim, ele vai pro lado ali de usar a figura só do Berrin, né? Ah, como o herói, né?
Uhum.
Né? Porque ele fala, o Berrin inspirou muitas pessoas ali com uma canção que com arma. Eu falei, pensei que eles iam pra esse lado, mas não, né? Mas ainda, não, precisamos das armas, né? Então ele se ateia ao plano ainda, né?
Sim.
Então,
ele quase desiste, mas depois ele modifica, né?
Ele modifica, né? É. Toda essa cena de luta deles ali é muito maneira, né? Ele pegando ali a corrente ali, aquele negócio pesado ali, que eu não sei o nome, aquele cone de ferro, né?
Uhum.
Usando ali igual o Shun, né? O Zodíaco.
Sim, sim.
O cara arranca lá o parapeito lá do... Vai dar uma porrada no cara.
Nossa, ele pega um vaso gigante, rola na direção do maluco, o maluco quase cai, ele pega um pedaço do parapeito, quebra na cabeça do cara, o cara trava com o pé e dá um chute de volta pro parapeito e volta na cabeça. Véi, é muito foda.
É. Cara, se a gente tivesse vendo um anime disso, a gente ia achar que era exagerado, né?
Sim. Ou o contrário, ou a gente aceita bem porque a gente já viu um anime, tá?
É, pode ser. Eu não sei se... Acho que se esse filme fosse ocidental, eu ia achar tudo muito exagerado, mas não exagerado no bom sentido, sacou?
Sim. Eu fiquei pensando nisso, porque uma das comparações que eu vi com esse filme foi, tipo, com Velozes e Furiosos, né? Aquela coisa que eu falei mais cedo, tipo, da uhum. sinceridade na maluquice, uhum. né? Tipo, porra, a gente tá fazendo maluquice mesmo, foda-se. Velozes e Furiosos é muito assim. E eu não gosto muito de Velozes e Furiosos. E eu acho muito por causa da maluquice, mas também porque eu também não tenho muita cultura do carro, nunca tive. Mas eu acho que é porque eu aceito menos a maluquice quando ela é ocidental, e eu acho que a gente tem que se permitir mais, sabe? Eu lembro daquele filme que, inclusive, eu não vi, que é Besouro, que ele tentava uhum. dar um realismo fantástico pra capoeira, sabe? E eu acho que a gente pode fazer essas coisas.
Pode. É assim, a gente aceita o Kung Fu de cordinha, cara.
É, exato.
Eu acho que a gente tem que ser mais mágico, né? É, por exemplo, Tigre e Dragão, essas paradas assim, a gente aceita de boa, sacou?
Uhum. Então... Foi uma coisa que a Ana falou pra gente uma vez, Ana que agora tá na China, né? Que a dramaturgia brasileira vai muito pra Stanislavski, acho que é isso o nome do cara. Então pega muito do cotidiano, né? Do real, do concreto. Tanto que nossas novelas são raras, as novelas são fantasiosas, né? E geralmente são de comédia, coisa do gênero, assim. Tipo, e nosso audiovisual, ele pode brincar mais.
E eles parado ali, né? Aquela fogo e gelo, aquilo ali foi claramente Mortal Kombat, foi?
Sim.
Boa demais. Prende lá o Berrin. E aí a gente volta aí pro mais flashback ali, né? O rádio criança, né?
Uhum.
Vê que ele fala, o pai dele ali no momento, né? Aí tem todo esse papo que a gente já falou, né? Que vai vir das armas, mas aí talvez não seja das armas, né? Precisa de um nome também, né? Que aí ele vê porque o filho dele dá um tiro lá numa distância bizarra, né? Ele consegue afastar lá os ingleses, né? Ele fala, até o pai dele fala, pô, se com um rifle a gente conseguiu, né? Imagine com que a gente não vai conseguir fazer com vários, né?
Sim.
Então a revolução também se passa pela revolução armada, né? Não tem jeito. Sim. A gente não vai conseguir fazer uma revolução sem ser violenta. Infelizmente não tem como, cara.
Pois é. A nossa esquerda, agora falando muito de Brasil, ela tem muito essa ilusão do processo democrático, sabe?
Uhum.
E Maico talvez possa até falar melhor do que eu, Maico que tá mais ligado a processos comunistas, revolucionários, coisa e tal. Tipo, não existiu na história nenhum momento em que a classe dominante simplesmente virasse pra classe oprimida e falasse, tipo, não, beleza, galera, a gente entende que a gente errou, agora é a vez de vocês, por favor, façam o que vocês acham melhor pra si, sabe? Tipo, isso não vai acontecer.
Não sabe? Vai. Tipo...
Não, eles manipulam completamente o processo democrático, né?
Uhum.
Sim.
Então, assim, é muito importante a gente ter consciência de como a democracia burguesa funciona, é importante a gente votar, é importante a gente votar com consciência, é importante a gente não permitir que os malucos de camisa do Brasil vão pras urnas e votem todos os bolsonaros possíveis que existem no planeta, mas ao mesmo tempo há de se entender, se a gente quiser uma revolução real, a gente tem que se mobilizar muito melhor, sabe? Tipo, e essa mobilização pode sim precisar ser violenta, tá ligado? E eu revi recentemente Marighella, uma amiga minha, e uma coisa que a gente percebeu é que o Marighella, ele vacila num ponto que é muito crucial, sabe? Tipo, ele pensa nessa questão da... Pelo recorte do filme, tá? Ele pensa nessa questão da Revolução Armada e ele até pensa que a população é importante, mas o tempo inteiro no filme ele fala, tipo, a população vai vir. Se a gente começar, a população vai vir. E ele não se ligou de que era importante fazer essa mobilização conjunta, tá ligado? Tipo, que é, tipo, conseguir atrair a massa pra causa que ele tava defendendo ao passo em que ele também fazia os treinamentos armados e coisa e tal. Ele partia muito pra guerrilha urbana e uma guerrilha urbana que muitas vezes virava suas armas pra população, né?
Mas você não acha que, assim, foi muito pelo contexto da ditadura militar? Seria diferente tentar mobilizar a população, tipo, agora, sabe? Não sei.
Sim, não, eu acho total.
Era um contexto, tipo, muito opressivo.
Aham, uhum, eu acho. Só que eu acho que é importante também a gente perceber, como é que eu posso dizer, essa vicissitude da questão ali, sabe? Tipo, eu acho que ele tentou começar pelo lado errado. Mas, enfim, eu tô sendo anacrônico.
E é até uma coisa que eu fiquei pensando, porque, assim, vocês até comentaram que o Bin, ele não tem armas, mas ele consegue mobilizar as pessoas, enquanto o Raju, ele foca nas armas, né? Assim, querendo ou não, ele tá fazendo... O caminho dele é solitário, né?
Sim, né? Ele se complementam, né?
Assim, na minha visão, a missão dele é diferente. A missão do Berrin é só resgatar a menina, uhum, assim. O Raju não, o Raju quer fazer a revolução, pô.
É. E querendo ou não, ele tem um pau maior, mais bem treinado, ele, né? Então ele conseguiria uma efetividade maior.
Sim, e essa cena do enforcamento, cara, é muito boa, porque ali ele fala, ah, eu quero que vocês esfolem ele fique de joelhos, né? A esposa sádica, ela fala, né? Aí ele começa lá a escotear ele, né? Ele não fica, ele fala, ah, fica de joelho que vai acabar tudo. Aí ela tenta com esse aqui, né? Ela dá o chicote lá com os espinhos.
Cara, bizarro.
Bizarro, imagina ela com o marido, né?
Todo mundo pensa nisso, né?
Acho que todo mundo pensa nisso. Né? E cara, a gente já falou um pouquinho dessa cena, né? E aí ele começa a cantar ali, né? Pro Berrin e inspirar as pessoas, né? E tu vê o ódio ali na cara das pessoas, né?
Sim.
E em nenhum momento ele ajoelhou.
Sim.
E ali ele inspirou aquelas pessoas ali, sabe?
Não, e o Raju tentando fazer ele ajoelhar, meio assim, tipo, porra, maluco, você não vai desistir não, você tá apanhando pra caralho. E ele lá, resistindo.
É muito aquele cara, né? Tipo, se você desistir logo, eu vou pra casa, você vai pra casa, fica todo mundo bem, tá ligado?
É.
E ele, não, porra nenhuma, que eu não vou deitar pra esse lado da...
Sim, essa cena também é muito boa.
Muito, muito.
Muito boa. Assim, a gente tá chovendo no molhado porque o filme todo é muito bom, né? Mas...
Sim.
A gente tá meio repetitivo em falar essa cena é muito boa, né? Porque praticamente todas as cenas são... Praticamente não, o filme inteiro é bom. É bom do início ao fim, né?
Uhum.
Assim, é um filme bem, bem gostoso de ver. Ele ganha a promoção, né? E ele vai ficar responsável lá pelas armas, né? Que era o que ele queria, né? Tanto que tu vê que ele começa... Quando o tio dele manda a carta lá pra ele, ele fala, né? Ah, eu não preciso dessas armas, né? O Berrin sente voou muitas pessoas. Aí tu vê que ele vai tentar salvar o Berrin.
Isso me ajuda a responder um pouco o que o Mike criticou da minha fala. Eu acho que eles estavam... Ou melhor, eles foram capazes de mobilizar pontos diferentes de ação e quando eles se uniram, eles se tornaram extremamente poderosos, tá ligado?
E, tipo, isso.
Um conseguiu mobilização popular, o outro conseguiu mobilização armada e eles conseguiram fazer um Megazord literal. Porque mais pra frente ele não sobe em cima do outro pra lutar.
É tipo Gohan e Trunks, né?
É, total.
Isso é maravilhoso, cara. Eles salvando ali. Cara, é aquilo. É, se você chegou até aqui, né, no ponto que a gente tá no filme, se você assistiu o filme, você já aceitou um monte de coisa. É aquilo. Você tem que aceitar, né? Que aquele carro voando, o Ray Stevenson pegando a arma no ar.
Nossa, sim. E ele para na pose, né? Ele para na pose, cara.
É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Assim. A garota voa lá vários metros e nada acontece? Tudo bem.
Sim.
De novo, só aceita, né? Ele salva o Berrin, ele tá machucado de novo, né? Ele é empalado ali na árvore, né? O Raju. Né? Coitado, esse cara sofreu aí nesse filme. E depois ele salva lá o Raju, dá um tiro no cara lá que ia matar ele. Ele vem dar um porradão na cabeça dele, né? Ele quase mata ele, né?
Uhum.
Pô, a menina também não é pra falar, pô, não faz isso porque ele me salvou?
Mas foi o que eu falei, tipo, ela não sabia, tipo, nem a Mali, nem o Bim viram o que de fato o Raju fez naquela hora. Eles só viram o cara atirando, tá ligado? Porque eles não tinham percebido atirado nas costas.
Uhum.
Então eles moqueca o cara pra conseguir fugir, porque ele achava que precisava, e depois ele sai correndo.
Aí ele é preso, né? Aí mostra mais flashback dele, né? Ele ir embora lá da vila dele, falando, só volta aqui quando conseguir as armas, a gente vai conseguir a revolução. Eles estão procurando a Mali e o Berrin, lá os ingleses. E aí tem uma passagem de tempo, daí a gente vê o Raju Barburu, né? Barburu e cabeludo.
Sim. Sem comer e rasgado de musculoso, tá ligado? Tipo, esse... ele tava sendo alimentado por fora, não é possível.
Não, que eles falaram, né? A gente só dá comida uma vez por semana, né? Pra ele não morrer de fome. Que tipo de comida vocês dão? Ah, pior possível, né?
Uhum.
Não, e quanto tempo ele não ficou lá pro cabelo dele crescer tudo aquilo, né?
Há meses, né?
E brilhante o cabelo, brilhante. Esse cara tem um metabolismo maravilhoso.
Pô. Não, ele queria... E a barba tá reitinha, pô. tá uma bela barba, um belo cabelo.
Uhum.
Né? E ele lá fazendo lá o exercício lá. Pô, tá se mantendo um fortão aí, tu vai morrer. Aí ele fala, vou atrás do meu objetivo até o meu último suspiro. Ó, meu irmão. Aí eles conhecem a Cita, né? Aí ela conta, né? Assim, é conveniência de roteiro? É, mas tudo bem, né?
Mas funciona.
Aí eu achei legal a sacada dela de falar que todo mundo tava com tuberculose, né? Acho que foi varíola. Isso ou foi outra coisa?
Não, varíola. Não, ali foi uma boa sacada, porque o cara olha assim, nem vai lá, nem vê, assim, passa ali a lanterninha, nem quer saber, vai embora. E ela fala a frase ali que eu achei boa, né? As crianças não deveriam saber o que é fome, né?
Pois é.
Uhum.
Né? E ele ajuda ele e ele fala, né, que ele era, que é a Zita, né, e é o... E conta lá que o Raj é o noivo dela, né? Aí ele promete, não, eu vou salvar ele, né? Ele tentando achar ele, né? Ele batendo no chão ali, é muito bom, cara, muito bom. Pô, meu...
É colocalização, né?
É colocalização. Eu acho que é mais fácil acreditar eles lutando um em cima do outro do que ele bateu na pedra e o outro conseguiu ouvir, tá ligado?
Cara, ele arranca aquela porta ali muito fácil, né?
Porra, o cara é forte pra caralho, tá maluco. Se alguém que eu ia conseguir era ele, tá maluco.
É, se o cara luta contra um tigre e um lobo ao mesmo tempo...
Porra, tá doido. O cara pegou o concreto lá da fonte e fez de um tchaco, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Cara, essa cena deles dois lutando juntos, cara...
É muito foda.
Como o Fernando falou muito bem, o Megazord aí.
É o Megazord. É muito boa a sincronia deles dois, né?
Caraca.
Mas eu acho que mais legal do que essa cena deles de Megazord lutando contra os malucos pra fugir da cadeia é porque o Bim vai ajudar o Raju, né? E aí faz mais um pó mágico que cura ele em 5 minutos. E aí eles incorporam os deuses. Eu achei isso muito maneiro, tá ligado? São deuses que a gente não conhece muito bem, né? Que são o Rama e o Bima, uhum. Né? Eu tava até tentando ler um pouco sobre eles aqui. Enfim, eu não vou saber nem descrever direito, mas é muito interessante porque são dois deuses guerreiros e tal, são muito importantes. O Rama é visto como, tipo, um exemplar a ser seguido de ser humano, tá ligado? E o Bima é um guerreiro muito poderoso e coisa e tal. E é muito foda. São legais esses ícones que são postos nesses dois personagens, né? Tipo, os revolucionários, a água e o fogo, Rama e Bima, sabe? Tipo, e acho que a gente nem falou muito sobre os revolucionários originais. É muito legal como o filme brinca muito com essa dicotomia unida, assim, sabe? Esses opostos que se complementam.
É, os dois personagens principais foram baseados em dois revolucionários de Telugu, né? Só que eles não se conheciam na vida real.
Uhum. Uhum. Pira do filme é justamente o diretor tava pesquisando sobre eles e ele ficou tipo, porra, e se eles pudessem encontrar, se eles fossem amigos, tá ligado? É quase como se fosse uma fanfic histórica, assim. Ele até até diz que ele se inspirou em Bastardos Inglórios, né? Que aí ele viu, tipo, epa, dá pra fazer uma história alternativa, tá ligado?
Sim, por que não, né?
Isso me lembra muito aquele anime em que Buda e Jesus dividem um apartamento.
Sim. Verdade.
Cara, é aquilo. E aí é o exagero, a enésima potência, né? O cara com a flecha ali enfrentando o exército, jogando, botando granada na flecha e tá tudo certo.
Sim, flecha bomba.
Flecha bomba, o Berrinho usando uma moto de porrete.
Muito bom. Ele pega a moto no ar.
No ar. Louco,
tá ligado? É bom demais.
Achei engraçado essa cena, assim. Eu sei que o objetivo. Não o objetivo, mas assim, o filme se permite ser exagerado, mas eu ficava assim, pô, tem arma pra tudo quanto é lado, porque você tá usando arco e flecha. Mas sei lá.
Porque ele é rama, cara.
É. Ah, saquei. Não, quando assisti o filme, eu não tinha me ligado dessa questão dos deuses.
Sim.
É muito. Essa cena é muito boa. É muito boa essa cena da guerra aí.
Só como o Raju faz questão de pegar um cavalo no final. Tô olhando aqui agora. De novo, um na moto, outro no cavalo.
Ah, é a pira deles. É o cavalo real e o cavalo de aço, né?
É, exato, tá.
A gente vai pra cena final, né? Quando eles invadem lá pra matar lá o governador, né?
Sim, que é muito foda, né? Tipo, primeiro, é muito maneiro como eles tocam fogo em tudo da casa do governador e tal, com a moto feijante, não sei o quê. Mas é muito legal quando eles matam o cara, o sangue dele cai em cima do emblema real do Império Britânico, né?
Uhum.
Tipo, não é nem subtexto, tá bem na cara, tá ligado?
Sim.
E aí voltou o discurso da bala, né?
Sim, ele insiste nessa porra. Mas é legal, né? Porque dessa vez o Raju usando o discurso contra ele, né?
Ele vai, leva as armas e, pra variar, o filme acaba em dança, né? E acaba ali no os dois casais, né? Pra mim, como o Fernando falou aí, virou um quadrisal aí.
É um quadrisal. Não, é isso que eu falei, tipo, é a compersão, sabe? Tipo, você ama tanto uma pessoa que você fica feliz até se ela estar com outra pessoa, tá ligado?
Sim. Não, e tu vê, assim, o Raju tava feliz em fazer ele ficar com a Jenny lá, cara.
Pois é.
Assim, não era... É uma amizade tão forte, assim, tão sincera que ele fala, pô, se ele tá feliz, eu tô feliz, sacou?
Uhum.
Assim, se... É, pô, ele, é bonito, cara, é bonito, né?
Uhum.
Muito.
É tipo aquele brother que não é tóxico, tá ligado?
Sim, cara. É uma amizade muito bonita, assim.
Sim.
Ouso dizer que ela pode botar isso aí. Se a gente um dia fizer uma pesquisa aí, é uma das melhores amizades do cinema, tá?
Sim, eu acho que é.
Assim, se a gente pegar aí exemplos aí de amizades, assim, de cinema, assim, acho que eles estão em primeiro aí. Se não em primeiro, top 5, pelo menos, com certeza. Sim. É, mais que amigos, friends, né?
Mais que amigos, friends.
Tem o diretor dançando no final, né?
É, eu vi isso num trivia, eu não sabia.
Ali na ceninha final, ali ele dançando, parece ele dançando, né? E o filme acaba. Cara, vou falar, hein? É um filme excelente, cara, excelente. Eu gostei muito quando eu vi na época lá do Oscar. É redondinho, acho o filme redondinho, cara. Do início ao fim, assim, o ritmo não cai do filme em nenhum momento. Quando ele desacelera, assim, pra contar a história, assim, continua bom. Assim, as atuações são boas. Pô, a relação do Rádio, do Berrinho, você compra. Os vilões são bons, assim, o Ray Stevenson é muito bom ator, né? Infelizmente já falecido, né?
Sim. Enfim, recentemente, não foi?
Ele tá aí no Insta Wars, né? Ele fez aí a série da Soca, né?
Uhum.
O Baylor, né? Infelizmente nos deixou. Não, um elenco ali funciona todo muito legal. As músicas são boas, né? Além da Nato Nato, as outras músicas, todas as músicas que estão ali no filme são boas, assim.
Sim.
É um filme que eu acho que se você ver, você vai querer ir atrás da trilha sonora e ficar escutando.
Eu tô fazendo isso.
Porque é realmente muito bom. Eu fiquei na época aí viciado em Nato Nato, fiquei escutando a trilha dela direto. E assim, acho que a gente tem que consumir mais filmes da Índia, né? Acho que tem coisas legais, cara.
Uhum. Eu acho que nem as meninas falam muito sobre, tipo, consumir mais material coreano e chinês, sabe? Tipo, a gente tem que se abrir mais pro resto do mundo mesmo. A gente vê muita coisa americana.
Sim,
ou
sim.
Só brasileira também. É. Europeia menos, mas eu acho que
até
primeiro a gente tem que consumir mais brasileira.
Coreana em geral, né?
Sim.
Sim, a gente sim. Não consome muito.
Sim. O cinema argentino é muito bom.
Só tem um ator, mas é ótimo.
Cara, é impressionante. Sem sacanagem, eu vi uma lista de top 10 filmes argentinos.
Uhum.
Sem sacanagem, em 8 tinha o Darín.
O Darín.
Assim, o Darín é um ator fodástico, tá, gente?
Maravilhoso, tá, gente?
Mas parece que tem ele na Argentina, velho.
Sim.
Então, vamos fazer um filme, chama o Darín, mano.
É, total.
É, e ele aceita, porque ele tá sempre lá, mano. Os melhores filmes da gente, ele tá sempre lá, então, pô. Ou ele sabe escolher muito bem os papéis.
Sim.
Mas é até isso mesmo, por exemplo. A gente conhece cinema, um pouco do cinema argentino, mas e o dos outros, sacou? Eu, pelo menos, não conheço, assim, dos outros países da América Latina, sacou? Então, a gente tem que abrir um pouquinho mais, assim, de sair um pouquinho de cinema hollywoodiano, né? Principalmente cinema hollywoodiano, a gente tem que sair um pouquinho mais. Né?
Sim, pelo amor de Deus.
Porque tem boas coisas, tem em todo lugar, né? Cinema não é só Marvel, gente.
Sim. E eu acho que o que foi mais legal desse filme, me deu essa vontade de conhecer mais sobre a história indiana, sabe? Tipo, eu entrei muito numa pira de, tipo, entender o que foi o Raj britânico, que eu não conhecia quase nada, de pesquisar mais sobre a Era de Ouro indiana, que eu também não conhecia quase nada. Eu pesquisei real sobre os revolucionários que inspiram os personagens do filme, sabe? Tipo, e é uma história muito foda dos dois, sabe? Tipo, o Raju, ele era de uma casta mais alta, mas passam a lei da floresta lá, que faz com que os povos que vivem nas florestas, tipo, meio que não possam sair de lá. Ele fica puto, e ele era um cara espiritualizado, ele monta uma guerrilha armada, ele, inclusive é por isso que vem a inspiração das armas do filme, ele invade delegacias pra roubar as armas das delegacias, tá ligado? E ele deixa bilhete dizendo como foi que o roubo foi feito. É, e aí, na guerrilha que ele comandava, ele sempre falava, tipo, não atirem nos indianos, só atirem nos europeus, tá ligado? E a galera fazia isso em risco, assim, a população, porque eles viviam nas colinas, assim, né? A população defendia eles, dava informação pra eles, era muito foda. O Comrade Bean, por outro lado, ele também era um cara que ele vê o pai sendo morto muito cedo pelas tropas inglesas, e aí ele tenta ficar low profile, mas ele acaba sempre se envolvendo em questões revolucionárias, ele vai um tempo pra cidade, ele lida com o sindicato, e aí ele acaba sendo preso, e aí ele consegue um lote de terra, e aí querem tomar a lote de terra dele, porque dizem que é do estado, aí ele monta uma guerrilha, ele fica guerreando em movimento de guerrilha por uns 10 anos, tá ligado? Até ser encontrado, tá ligado? Tipo, é muito foda a história desse cara, sabe? Tipo, e tudo isso por causa de um filme que deforma a história e modifica ela pra deixar ela agradável e divertida e fictícia, tá ligado? Sei lá como é que eu falo, e fantasiosa a palavra que eu queria. Eu acho que as coisas valem a pena, sabe?
Que vale, assim, e é importante ter essas representações diferenciadas, assim. Outra também que me fez também pesquisar um pouco, mas aí já é paquistanesa, foi a Miss Marvel.
Miss Marvel, sim, sim.
É, que fala ali, mostra ali um pouco das coisas ali da história do Paquistão, então, que também, de certa forma, tá ligado aqui, então, assim, tu acaba, assim, óbvio, se você tiver interesse, você acaba indo atrás também, né?
Uhum.
Então isso, tendo essas obras, assim, a gente tendo acesso também é importante, né? Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da história, né? A gente não aprende isso também em escola, né? Porque também, passar o próprio conteúdo já é difícil, né? Então...
Nossa, total. Então... E também, querendo ou não, tipo, a gente precisa saber mais do nosso próprio país, né?
Sim, muito pra correr,
assim, né?
Não tem também.
Contigo, tipo, às vezes a gente não tem nem como ter a curiosidade, né? Que é passada pra gente.
É, porque assim, não preciso nem se aprofundar, né? Mas, por exemplo, a gente arranha um pouquinho de evolução ali, primeiro, pelo menos quando eu estudei, né? Revolução Industrial, ali, Revolução Francesa, né? Essas coisas assim, mas a gente não vê, por exemplo, coisa da África, da Ásia, né? Então, é isso, assim, a gente nem que arranhasse, pelo menos, né? A gente vê muito pouco. Egito, assim, eu lembro de bem pouquinho coisa, assim.
E tal. Muito Egito antigo, né?
É, mais Egito antigo. Então, por exemplo, Índia, essas coisas assim, quase nada, sacou?
Quase nada.
Nada, assim. Então, trazer esses filmes, assim, te faz até ir atrás, assim, né? Porque, pô, tu vê ali, pô, legal, pô, vou atrás da história aqui pra ver, pô, o que se baseou e tal. Então, esse filme vai além de ser uma boa diversão, né?
Sim.
Assista o RRR, caso você não tenha assistido. Tá na Netflix, então tem facinho aí pra assistir. Dublado em português, infelizmente não tem em Telugu, né?
Em Indie.
Só tem em Indie, né? Que é o que tá dublado. Caso você queira assistir em Telugu, você consegue. Mas o nome do... Até vou dar a informação lá no que eu falei no início. O nome do streaming é ZEE5.
Uhum.
Lá tem, mas ele, se não me engano, tá legendado em inglês. Mas aí você tem que pagar. É, acho que é R$24. Inclusive consegue pagar em real, mas...
Era o que eu ia perguntar.
Mas só tem legendado em inglês. Que é um streaming, acho que focado nessa parte da Ásia aí.
Uhum.
Então você consegue achar lá. Caso queira, né? Mas enfim, nem por aí eu não achei também. Não vou nem dizer que tem por aí. Se achar, já me avisa. Porque eu não achei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o espaço aí pro Fernando e pra mim fazerem as suas considerações finais e o seu jabá. Vai lá, Fernando.
Beleza, gente, obrigado por me deitar aqui. Eu gostei muito desse filme, muito real, assim. Vi duas vezes, o filme é muito longo. Tô ouvindo as músicas, tô pesquisando sobre, assim, tipo, até pra gravar também, né? Até pra trazer material. Mas é porque eu realmente gostei muito do filme. Eu não lembro se eu tinha alguma coisa pra falar. O que sobrou, acho que não. Acho que a gente conseguiu cobrir uma parte boa. E meus jabás pessoais, redes sociais minhas são ou Ferna_MN ou FernaMN. Dá uma olhada aí, ver se você me acha. Maratona de Sofá, o projeto já tá parado há bastante tempo, mas você ainda encontra ele no ar, então você pode ouvir podcasts ou ler os nossos textos, que ainda estão no ar. E eu ainda gravo com os meninos o Rio Poneglyph, que é nosso podcast de One Piece, onde a gente comenta os capítulos lançados. Inclusive tivemos a gravação ontem e ele deve sair ainda essa semana. Eu não sei quando esse episódio na verdade vai sair, mas enfim, pra marcar temporalmente foi o 1096.
Quando esse episódio sair, já saiu lá.
É, exato. Já saiu o 1096, então se você estiver acompanhando o mangá em tempo real, cola com nós lá, que é sucesso. A gente tá sempre resenhando sobre One Piece, dando umas militadas loucas. Acho que é isso. Muito obrigado.
Ah, eu gostei muito do filme, sim, dei nota máxima pra ele. E gostaria também de consumir mais conteúdo da Indie e tal, né? Mas não sei, acho que no geral pra mim ele foi um filme muito inspirador, sabe? Acho que ele me inspirou bastante a pensar no que a gente faz em relação às opressões do dia a dia e tal. E a ter mais esperança mesmo.
Uhum.
Mas para isso eu não tenho jabá. É isso.
Assim, eu não sei também. Não pegue também esse o RRR como também barra de comparação para outro filme. Né?
É, total. Sim.
Não, né, porque talvez esse aqui seja muito acima, pelo menos algumas coisas que eu já vi, assim, ele é muito acima, então tal, se você for procurar outras coisas assim, eu quero algo no nível do RRR, talvez você não ache,
mas inclusive isso é importante, porque eu me toquei de uma coisa que eu tinha esquecido. Eu tava muito pronto pra esse filme porque eu já tinha assistido um dos filmes que eu mais gosto, que é indiano, que é Sinhan, e inclusive o pai do Raju, o ator, é o ator que faz Sinhan, então quando eu reconheci ele, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Então veja o Sinhan, que também é um filme muito foda.
Vou procurar algum outro filme, filmes aí de indianos aí, que eu consiga assistir stream aí pra galera, caso tenha interesse em ver, pra gente gravar aí.
Uhum.
Vou ver algum aí que... Vamos procurar mais coisa aí pra gente gravar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!
Valeu!
Até mais!